E então, quem é que decidia o acesso à água das pessoas da vila? Era o mesmo palácio. Portanto, era o palácio que tinha sob o controle, não é? O abastecimento da água da vila inteira.
Bem-vindos ao podcast Os Caminhos da Sustentabilidade. Hoje estamos com Tobia Padovan, mediador cultural ao serviço da Parques de Sintra, Monte da Lua, com quem iremos descobrir os caminhos da sustentabilidade associados à Serra de Sintra e ao Palácio Nacional da Vila.
O Palácio Nacional de Sintra está intimamente ligado à Serra de Sintra, por uma série de motivações. Antes de tudo, a Serra de Sintra nos fornece alguns recursos naturais que são e eram fundamentais na época da monarquia portuguesa, na primeira época moderna também. Nomeadamente, pensamos bem, são o solo, portanto a terra fundamental. Sem uma boa qualidade de solo, nós não podemos ter, por exemplo, árvores. Agora, as árvores são importantes para uma série de coisas. Por exemplo, o fato que oferecem abrigo a animais. Então, animais, por exemplo, normalmente é caça grossa, animais grandes, javalis, por exemplo, veados, eram uma parte fundamental da cadeia alimentar, nós podemos dizer, das pessoas dessa época, sobretudo os nobres. Portanto, a solo, árvores oferecem abrigo aos animais e, portanto, desta maneira, nós podemos ter comida sustentável, de uma certa maneira. Além disso, também, as raízes das árvores fortalecem o solo, portanto, também ajudam contra perigos naturais e, claramente, algumas coisas podem acontecer, não é? Portanto, cada vez que nós temos, por exemplo, um incêndio, nós sabemos que a qualidade do solo desce dramaticamente, também. Portanto, isso também é importante. E uma outra coisa importante que tem a ver também com a história do palácio é que na Serra de Sintra nós temos muitas minas. Também nessa altura, no século 14, século XVI, nós tínhamos algumas rudimentais também, minas. Portanto, minas d'água. No sentido que nós fazemos basicamente túneis dentro da serra e esses túneis, essas minas, servem para a captação da água. Portanto, toda a água desce, acumula-se dentro dessas minas e nós depois, graças à gravidade, conseguimos que esta água desça até o palácio. O que é interessante também sobre o palácio, que na verdade o palácio, no palácio nós temos alguns tanques, sobretudo no teto, na parte superior, temos alguns tanquinhos, onde a água da serra chegava. E então, quem é que decidia o acesso à água das pessoas da vila? Era o mesmo palácio. Portanto, era o palácio que tinha sob o controle, não é? O abastecimento da água da vila inteira. Também, obviamente, como é que a água era oferecida às pessoas? Era através de fontes. Portanto, era o palácio que mandava no abastecimento de água. Portanto, um dos poderes do rei e da rainha era também abastecer de água à povoação, à vila. Também, portanto, é um recurso natural, não é? Mas é, nesta maneira, também é um recurso político, nós podemos dizer. Também é uma forma de manifestar o nosso poder. Ok? Agora, além da parte que fala sobre a sustentabilidade, podemos ver lá em cima, na Serra Sintra, o Castelo dos Mouros. Agora, nós sabemos que, na verdade, o Palácio de Sintra e o Castelo dos Mouros estão, de uma certa forma, ligados. No sentido que nós temos um documento de um geógrafo árabe chamado Al-Bakri, do ano 1283, que fala sobre a presença aqui de dois monumentos. Agora, dois monumentos árabes, um desses sendo o Castelo dos Mouros e o outro sendo uma fortaleza que podia estar aqui no século X, mais ou menos, está bem? No décimo século. Agora, infelizmente, nós aqui ainda não encontramos nenhum vestígio deste monumento árabe, está bem? Mas nós sabemos que aqui estavam duas fortalezas. Uma era o Castelo dos Mouros e a outra era uma fortaleza árabe que estava aqui, no lugar chamado de Chão de Oliva. Infelizmente ainda não sabemos bem, não encontramos os vestígios, está bem? Agora, podemos entrar dentro do palácio. O Palácio Nacional de Sintra é um palácio que nos conta uma história de mais de 1000 anos. Também é um dos palácios mais antigos que nós temos aqui em Portugal. Porquê? Porque é uma aglutinação também de diferentes espaços. Agora, o que significa que o palácio que nós hoje em dia vemos como uma estrutura unitária, na verdade é uma, posso dizer, são vários espaços que depois foram acrescentados ao longo de várias dinastias, na dinastia, vários reis de Portugal. Tá bem? Depois, na frente da maquete, vamos também destacar quais é que são os palácios, quais é que foram os reis que construíram os vários espaços. Mas isso é importante para perceber um bocado a história desse palácio. Também não é um palácio unitário, não é um palácio que, por exemplo, foi o rei Dom Manuel I a construir, mas foi um palácio que foram vários reis, aproveitando também do que estava ali antes, claro.
Farão anexos, não é?
Sim, é vários anexos, mais ou menos. No sentido que, sim, constroem um palácio, depois constroem um outro, depois o outro, e depois Dom João III ligou, está bem? Mas estamos, sim, é, mais ou menos são vários anexos, está bem? Muito bem. Força. Claro.
Estava a falar da serra. A vegetação da serra foi toda plantada, sabe?
Pelos românticos.
Sim, sim, sim.
E então, o que acontece? Falamos também da plantação da serra e falamos também da deflorestação da serra. Porque o que acontece durante a Idade Moderna? Durante a Idade Moderna nós temos quais é que são as necessidades de Portugal? Exploração marítima, está bem? Portanto, do que precisamos? Precisamos de madeira para os barcos. Então, de onde é que vem a madeira? Muitas vezes da Serra Sintra. Porquê? É sobretudo este lado aqui da Serra Sintra. Porquê? Porque este lado aqui é o lado mais próximo à cidade de Lisboa, em vez, por exemplo, do lado de Colares, do lado da Praia Grande, já está mais longe. Portanto, sobretudo esta parte aqui foi extremamente utilizada, nós podemos dizer também, cortaram muitas árvores. Portanto, já quando os românticos chegaram aqui, estamos a falar do século XIX, está bem? Os meados do século XIX, na verdade, a serra aqui parecia bastante despojada. Também não havia muitas árvores. Portanto, foram os românticos que plantaram muitas árvores. E evidente, isso é muito evidente se nós olharmos, por exemplo, as plantas e as árvores que nós temos. Porque a vegetação originária da Serra Sintra é basicamente composta por árvores como sobreiros, está bem? Alguns ciprestes. Mais, por exemplo, azevinhos, carvalhos, essas plantas aqui. O que nós temos agora são muitas plantas exóticas, de copa enorme, por exemplo. Por exemplo, sequoias, que não fazem parte claramente da vegetação originária da Serra Sintra, porque fazem parte da vegetação da Califórnia, Estados Unidos. Portanto, muitas plantas exóticas. Portanto, é por isso. Então, houve este período de deflorestação, ante litteram, portanto ainda não sabiam se chamava assim, e depois um período de plantação com os românticos, portanto meados do século XIX também, sobretudo onde nós agora temos o Parque da Pena, foi o parque do rei Fernando II, o rei romântico de Portugal, mas também, por exemplo, Monserrate e outros lugares, portanto foram eles que fizeram essa obra de, pronto, reflorestação, antes que, pronto, fosse uma coisa mais conhecida, mais atual.